muito boa tarde. A Assembleia da República debate hoje várias iniciativas legislativas que contestam a exigência de situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens entre as regiões autónomas e o continente. Na agenda da sessão plenária de hoje estão duas apreciações parlamentares ao decreto de 6 de janeiro que alterou as regras de acesso ao subsídio social de mobilidade, uma apresentada pelo PS, que requereu a um agendamento potestativo da iniciativa, e outra apresentada pelo Chega. Também serão debatidas duas anteproposta de lei aprovadas nos parlamentos dos Açores e da Madeira. Está em causa uma alteração à portaria que define o modo de apurar o valor do subsídio social de mobilidade, que introduziu como critério para acesso ao mesmo a regularidade da situação contributiva e tributária do beneficiário perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira. A medida gerou contestação dos executivos regionais e dos partidos políticos dos Açores e da Madeira, que acusam o Governo da República de discriminar os cidadãos das regiões autónomas. Na véspera de começar a ser aplicado este critério, o Governo da República decidiu suspender a exigência da situação contributiva regularizada até o final de janeiro, tendo, entretanto, alargado a suspensão até 31 de março. A bancada parlamentar socialista na Assembleia da República justifica o pedido de apreciação do decreto-lei com a necessidade de o Governo clarificar de forma transparente e objetiva os fundamentos e a análise prévia que sustentam um redesenho que condiciona o acesso ao subsídio. Já o Chega entende que o Parlamento deve apreciar o decreto-lei de modo a submeter a debate político ou legislativo com transparência e escrutínio democrático o alcance das alterações introduzidas no novo modelo do subsídio social de mobilidade e, em particular, a compatibilidade do respectivo desenho normativo e regulamentar com a função essencial do subsídio enquanto instrumento de coesão territorial e de igualdade efetiva no acesso à mobilidade.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A União Europeia deve reconhecer de forma consequente a centralidade estratégica do Atlântico, assegurando que as futuras opções orçamentais e programáticas respeitem plenamente as especificidades das regiões ultraperiféricas. Estas preocupações, que decorrem da convergência política afirmada na Declaração de Santa Cruz, aprovada nas 10ª Jornadas Parlamentares Atlânticas, foram transmitidas pelo Presidente do Parlamento Açoriano, Luís Garcia.
A afirmação do Atlântico não pode ser uma mera proclamação e declarativa, tem de estar subjacente e alicerçada em políticas coerentes, consequentes e em financiamentos adequados. E nós registamos com preocupação que a União Europeia tarda em assumir efetivamente essa centralidade atlântica. Registamos é alguma perplexidade e alguma contradição, porque se por um lado ela afirma, a União Europeia afirma o Atlântico como central, por outro lado define políticas como a do quadro financeiro plurianual que reduz os instrumentos que estão ao alcance dos seus territórios ultraperiféricos atlânticos.
O Presidente do Parlamento Açoriano sublinhou que a centralidade geoestratégica do Atlântico deve ser acompanhado por decisões europeias coerentes com essa realidade, alertando para o risco de soluções que possam conduzir a uma recentralização ou uma diminuição efetiva dos instrumentos específicos destinados às regiões ultraperiféricas. Paralelamente, Luís Garcia reafirmou a importância estratégica da consolidação da parceria especial entre a União Europeia e a República de Cabo Verde, considerando o Presidente do Parlamento Açoriano que a sua eficácia estará diretamente ligada às opções que vierem a ser assumidas no próximo quadro financeiro plurianual, quer ao nível da dotação de instrumentos financeiros, quer ao nível da integração plena de Cabo Verde em programas estruturantes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os pescadores de rabo de peixe continuarão com a atual lota, agora alvo de obras de modernização. A maior comunidade pescatória dos Açores continuará a operar na atual lota, na Ribeira Grande, mas com uma requalificação significativa após adiamento da construção da nova infraestrutura prometida pelo Governo Regional. Segundo a resposta do Executivo ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, o projeto de execução da nova lota de rabo de peixe foi concluído em junho de 2025, após a entrega do estudo prévio em fevereiro do mesmo ano. Ora, o projeto original, com um investimento estimado inicialmente em 1,7 milhões de euros, acabou por ser orçado em cerca de 3 milhões de euros, praticamente o dobro do previsto. Face a este aumento de custos e à necessidade de não comprometer outros investimentos estruturantes no setor das pescas, o Governo decidiu, em setembro de 2025, avançar para a requalificação da atual lota de rabo de peixe com um investimento de 800 mil euros, já inscrito no Plano Plurianual de Investimentos 2024-2027 da Lota Açor. A intervenção visa garantir condições de trabalho adequadas para os utilizadores da infraestrutura e assegurar a recepção, tratamento e expedição do pescado, permitindo ainda acomodar um eventual aumento da atividade no futuro. A Câmara Municipal da Madalena, na Ilha do Pico, disponibiliza a partir deste mês um novo serviço de alerta por SMS referente à faturação da água e dos resíduos sólidos. O vereador da Câmara Municipal, Márcio Silva, citado em nota de imprensa, considera que, com o novo sistema disponibilizado aos munícipes, a autarquia dá mais um passo na implementação efetiva de uma política de proximidade e facilita o seu cotidiano. O autarca destacou ainda que, com este sistema, os munícipes passarão a ser informados por mensagem dos pagamentos em falta, facultando de imediato uma nova referência multibanco, de forma a facilitar a regularização de faturas pendentes, sendo igualmente notificados de potenciais falhas nos débitos diretos, cortes de água, envio da fatura eletrónica, interrupções programadas do abastecimento de água, entre outros.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Bispo de Angra, Armando Esteves Domingos, apelou aos fiéis a viverem a quaresma de forma mais profunda e transformadora, sublinhando a necessidade de uma purificação interior, renovação do coração e de gestos concretos contra a indiferença e o comodismo. Na mensagem pastoral para este tempo litúrgico, que se inicia esta quarta-feira com a celebração da imposição das cinzas, o prelado convida os cidadãos a reverem hábitos, a reforçarem a oração, a praticarem o jejum com verdadeiro sentido espiritual e a assumirem uma partilha mais efetiva com os mais necessitados. Sob o lema da quaresma à Páscoa, para que ressuscite o homem novo, o texto propõe um caminho de conversão inspirado no Evangelho, dando especial destaque ao ensinamento de Jesus nas antíteses do Evangelho de Mateus. Na mesma mensagem é indicado que a renúncia quaresmal deste ano reverterá a favor da Caritas da Diocese de Leiria Fátima, em resposta às dificuldades provocadas por recentes intempéries no continente, tendo a Diocese de Angra já adiantado 40 mil euros por conta dessa contribuição. Dom Armando Esteves Domingos presidirá esta quarta-feira, pelas 18 horas, na sede de Angra, a celebração de imposição das cinzas, que marca o início oficial da quaresma, período de 40 dias de preparação espiritual para a Páscoa, vivido tradicionalmente como tempo de conversão, reflexão e renovação da fé. Como é tradição, nesta época quaresmal, grupos de homens percorrem a pé as estradas da Ilha de São Miguel e com fé vão entoando cantos e orando. Este ano saem à rua 51 ranchos de romeiros, sendo um de Toronto, do Canadá, envolvendo cerca de 2.500 irmãos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Rui Melo, presidente da Comissão Administrativa do Movimento de Romeiros de São Miguel, em entrevista à Atlântida, revelou que este ano houve um retiro espiritual no Conselho do Nordeste, com a finalidade de preparar os peregrinos para a sua caminhada e que contou com a participação, para além de diversos oradores, com o Bispo de Angra. O responsável destacou as intenções deixadas por Dom Armando Esteves Domingos.
Uma romaria tem duas partes, tem uma parte doutrinal e tem uma parte prática, que é a peregrinação física. Mas na parte doutrinal, não há dúvida nenhuma que a orientação este ano foi bastante cuidada, porque contou com o apoio de alguns especialistas e também envolvimento do Sr. Bispo. O Sr. Bispo, normalmente, manda as suas intenções muito enquadradas e formatadas no tempo antigo. Este ano, ele dá uma carga social e humana de uma forma diferente. Para além de todas as outras intenções que já costumava enviar aos rãs, ele vai para questões concretas de apoio social. Que será-se pelos jovens caírem nas garras da droga e outras dependências, pelas vítimas de violência doméstica e de qualquer outro abuso, pelos nossos velhinhos que vivem em famílias ou em casas de acolhimentos, por todos os romeiros que estão doentes ou passam dificuldades. Isso demonstra aqui o humanismo do seu bispo em querer envolver toda a nossa comunidade nessas preocupações.
Salientou ainda que um romeiro nunca sabe porque é que responde à chamada de ser romeiro, explicando que uns vão para agradecer, outros para pedir e outros vão porque o amigo vai. O que mais o impressiona, frisa Rui Melo, é de irmãos que, mesmo superando dores físicas intensas e um percurso exigente, mal terminam a jornada, já sentem um apelo de regressar no próximo ano. Questionado sobre o envolvimento dos jovens nas romarias para assegurar a tradição, o responsável garante que estes mantêm uma presença muito ativa. Refere ainda que, ao contrário do passado, em que o grupo era composto por muitas crianças, o cenário atual, quem assume o protagonismo é a juventude.
Começam a aparecer muitos jovens. Nota-se que já não muito têm idade. Antigamente, eu lembro-me de numa romaria que eu fiz em 1973, tinha para cima de 7 ou 8 crianças com menos de 10 anos de idade. Isto já é mais raro, mas eu comecei a participar muitos jovens. E para além de participar muitos jovens, comecei a participar muitos irmãos romeiros de diferentes classes sociais e diversas profissões. Isso implica, por isso, o nosso cuidado implica com a formação dos nossos responsáveis. Porque hoje em dia, um mestre dos romeiros tem gente com cultura muito aprofundada, muito alargada, que vai nas romarias não só porque pela fé, mas vai nas romarias também para aumentar os seus conhecimentos, para aumentar, para ser alertado para as questões sociais, para as questões solidárias.
As romarias surgiram no seguimento de terremotos e erupções vulcânicas registados no século XVI na Ilha de São Miguel, que arrasaram o concelho de Vila Franca do Campo e causaram destruição na Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.